Salve, galera! Fábio Drummond da Mr. Trip na área. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um Frequência Mr. Trip Entrevista. Cara, meu entrevistado dessa semana foi um cara que eu já ouvi falar há muito tempo aí, desde que eu tô, pô, entrando principalmente na onda do Stoner Rock e tal, e nunca tinha tido, assim, o contato com o trabalho do cara, não sei, já ouvi pronto. E, pô, essa semana que passou aí, a galera da Muladara postou um vídeo aí e tal, do trabalho que fez lá no estúdio dele em Petrópolis. E aí, meu irmão, eu fiquei assim completamente abismado. Falei, pô, eu tenho que trazer esse cara aqui pra gente trocar uma ideia, falar um pouco de como é que é essa experiência que esse cara tem com som. E o nosso convidado dessa semana é o grande Liciel Franco, produtor musical, engenheiro de som também, Liciel. Fala com a galera aí.
Pois é, o bicho, um prazerar estar aí, cara, prazerão mesmo. E aí, eu fiz uma engenharia aí, eletrônica aí,
então fez, vou poder dizer. Aí tu fez, aí, esse foi teu primeiro contato com o som ou tua família já era assim um lance mais musical? Porque tu é guitarrista também, né?
Não, cara, eu toco desde moleque, né? E sempre brinquei com eletrônica também, então embolei tudo, tocava com os amigos, comecei a gravar a galera, né? Em 90 alguma coisa ali. Aí montei um estúdio e depois de muito tempo eu fui pro Rio, montei o estúdio lá.
Legal. Né? É, o Liciel é de BH, né, Liciel? Tu nasceu em BH, né? Aí veio morar no Rio, passou um tempo aqui, depois foi pra Petrópolis, que digo, tá, pô, cara, como é que foi essa onda de tu decidir ir pra Petrópolis, né?
Cara, eu tenho que agradecer meu vizinho, que é jogador de futebol, e aí ele fazia festa lá com bicho, não tem condimento, a festa do cara começava sexta-feira e acabava segunda. E aí eu fugia. Nessas fugidas eu fui conhecendo as cidades em volta tudo do Rio aqui. E conheci Petrópolis, que era mais perto e mais fácil pra chegar, sacou? Sim. E mais viável ali. Aí teve um belo dia que eu falei, cara, vamos mudar pra cá na Tona.
E aí quando tu se mudou pra aí, já foi já fazendo estúdio? Como é que foi essa onda?
Pois é, eu dei uma sorte imensa de pegar uma casa que tem um quintalzão gigante. Aí eu fui, meti o estúdio lá. A casa tava bem abandonada, assim, bem toda fodida, né? As paredes, tudo fodido. Aí eu fui reformei a casa e pedi pra mobiliária pra eu levantar um caixotão lá pra eu botar minhas coisas, receber a galera, fazer um barulho.
Legal.
E aí foi, cara, sacou?
E hoje o Forest Lab, ele tá com quanto tempo? 5 anos que tu falou, mais ou menos?
Tem 5 anos em Petrópolis e eu acho que eu fiquei uns 2 anos lá no Rio com ele.
Entendi. Ah, então o Forest Lab já é desde o Rio de Janeiro, né?
É, tem. Eu montei lá pra Mix primeiro, que veio o nome, né, de Forest Lab. Aí depois eu comecei a receber a galera, né?
Sei, saquei.
Lá pra gravar. Eu tinha uma casa de madeira que o pessoal ficava. Tem até um vídeo de eu falando disso lá na época. E é isso aí.
É, aí o Liciel, só pra galera ficar mais aqui antenada, pô, eu fui fazer o dever de casa, né, Liciel? A gente tem que dar uma procurada aqui. Porque, pô, o primeiro contato que eu tive com o Liciel, assim, de ver o trabalho do cara, foi através do canal dele do YouTube, que, aliás, tá quase com 62 mil seguidores lá, né, cara? Porra, gente pra caramba.
Eu acho que deve estar aí.
É, 61,9 mil inscritos aqui. E aí, cara, pra quem ainda
tem,
não...
Tem meio medo dessa galera toda.
É, né? Pô, eu tô olhando aqui, gente, cara, né? Tem várias coisas aqui... E várias situações aqui que o Liciel, ele entra no detalhe de como foi gravar a galera, entendeu? Então, e foi numa dessa aí que eu vi você falando do Muladara, cara. Meu irmão, impressionante as técnicas ali de microfone, qual tipo de microfone que você usa. Ah, usei coros no baixo, ah, usei... Pô, meu irmão, aquilo ali eu falei assim, caraca, meu irmão. Você tá lidando com isso, com a questão de som, assim, de você perceber essa onda de qual microfone tu vai usar e por qual o efeito que você quer fazer? Porque eu li uma matéria tua também que você mixou uma guitarra aí num projeto só com pedal, teve várias... Essas ideias tu tira assim no estalo na hora? É uma coisa meio de feeling? Como é que isso surge, cara?
Cara, eu faço desde sempre, né? Eu faço muita experiência dentro do estúdio com amigos. E aí a gente vai aprendendo ali o que, que é mais legal ali, aqui com várias. Tem muita receitinha que a gente vai criando, né?
Sim.
E aí quando a banda chega e eu olho pro cara ali, vejo o que ele gosta de ouvir e já mando, ó, vamos fazer isso e tal. Sacou?
Entendi.
E aí vai, são milhares de coisas, velho, na cabeça aqui. É muita, muita coisa que dá pra misturar lá, que eu já experimentei e sei como é que soa. Aí eu aí no feeling, né? Eu olho pra banda assim e falo, cara, vamos gravar desse jeito aqui, sacou? A última banda que eu fiz essa doideira foi o Maxon Kennedy, um cara lá de Angra, guitarra fodaço. Levou uns amigos dele, a gente fez um disco inteiro. E aí eu olhei pro lado, cara, tinha um gravadorzinho de 8 canais, que eu não tinha mexido nele ainda. Eu falei, nossa, nós vamos usar esse cara aqui. Aí botei ele em cima da mesa lá, gravamos em 5 canais os caras. Jezão puro, assim, sou pra caralho, muito fodaço. E foi com aquele equipamento, cara, que eu catei no canto do estúdio lá, botei pra funcionar. Porque a gente tem um monte de coisa lá, né, julgada lá, que pega pra consertar, que negocia e tal. Aí eu vou arrumando com o tempo. E nesse dia a gente resolveu consertar o negócio e gravar com o cara na mesma hora. Assim, foi bom, cara.
Legal. Legal. Bom que, cara, você consegue arrumar uma forma. Eu acho que é isso, Liceu, que tá faltando hoje em dia, entendeu, cara? A gente tá vendo que a arte em si, pelo menos é uma opinião que eu tenho, quando eu trago os entrevistados aqui, a gente desenrola um pouco nesse assunto. E assim, a música, principalmente o rock and roll aí, cara, ele saiu do mainstream porque eu acho que a música ela se tornou um objeto só de entretenimento hoje, né? Então assim, o grande consumo da música, ele tá todo focado no só entretenimento, né? E cara, quando eu pego o stoner rock, assim, que é um estilo que a gente vê que tem uma modificação, que os caras estão passando por um processo de estruturação de som, e combina com você, que é um camarada que trabalha de forma analógica, porque para quem não sabe, o estúdio do Liceu, lá em Petrópolis, ele, pô, tu só tem uma entrada de computador ali naquela tua mesa de mixagem, não é isso, cara? De resto, é tudo, tudo no rolo, né, cara?
É, o computador, não tem computador para gravar lá, né? Se o cara chegar, eu quero gravar no Pro Tools, eu não tenho, só tem fita.
Pois é, cara, mas essa sonoridade, cara, eu acho que é isso que falta, assim, hoje, principalmente com rock, do produtor musical ter a sacada quando ele ouve o timbre do cara. Essa onda que tu falou de ver a cara do malandro, falar assim, pô, qual é o som que esse cara gosta? E você botar o teu feeling no negócio do cara, eu acho que esse é um trabalho dificílimo, cara, que assim, pô, se a gente for pegar as grandes bandas de rock and roll dos anos 70, 80 e tal, pô, a gente vê que o trabalho do produtor musical atrás era fundamental para aquele estilo de sonoridade. Eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo. E aí, quando eu vejo você hoje trazendo isso de volta e com um feeling e com essa expertise de você colocar isso dessa forma técnica e dentro dessa técnica com feeling, isso é um negócio que, pô, meu irmão, você é um cara que a gente tem que tá sempre colocando aí no lugar como um referencial de busca pra galera que quer melhorar o som, irmão.
Cara,
fazer o rock
de responsa.
Responsabilidade. Isso aqui não é tô rasgando seda, não, tô falando sério. Há muito tempo que eu não vejo um trabalho assim, entendeu? Porque o produtor musical que eu vejo hoje, o cara tá mais preocupado em fazer uma roupagem comercial pro estilo e aquele estilo vender bem. Nada contra isso, cada um tem sua praia, entendeu, Lissão? Cada um sabe onde seu calo aperta e faz o seu trabalho de forma legítima. Eu tô falando que pra dentro do rock and roll hoje, pras propostas de rock and roll, meu irmão, na minha humilde opinião, você é um cara que pode agregar pra cacete. E não só com a maioria das bandas de underground, é porque tu já trabalhou com Detonautas, não foi isso? Com o MV Bill também, não foi?
É, eu dei uma cutucada ali no mainstream, mas saí correndo, porque não é minha praia, não.
Cara, eu acho a mesma coisa, sabia? Eu acho que é uma resposta muito grande, um desgaste muito grande e uma forma de fazer um negócio que a gente tem que deixar de fazer como acredita, que eu também fico olhando aqui mais pro underground. O rock and roll vive no underground, Liceu, na minha opinião. E pô, cara como você, cara, assim, brother, que a gente precisa aí.
Esses estilos mais feeling, assim, né? Que é rock and roll, um soulzão, jazzão, blues. É muito feeling, cara. Sim. É muito feeling. Não dá pra você empacotar isso, né? Sim. E o fato da gente não ter computador lá no estúdio, não ter computador, cara, dá mais filha ainda, porque a gente não conserta nada, né?
Sim.
É a banda tocando. Então, aquela coisa que a gente fica muito preguiçoso com o computador, não tem jeito, cara. Você fica assim. Aí você vai consertando aqui, vai consertando ali, né? E acaba que perde essa essência aí. Porque aí os caras tocam de qualquer jeito e você fica lá o dia inteiro depois consertando, né? No final da história é assim.
Pois é,
se você tiver um mouse na mão pra corrigir, você vai corrigir.
É,
senão
foda.
Não tem sentido.
Eu fiz uma... No meu programa da semana passada lá na Batera, eu fiz uma resenha do disco dos meninos lá da Muladara. E aí, cara... Assim,
que legal.
É, um dos pontos altos que eu vi naquele disco realmente foi o teu trabalho atrelado à sonoridade do moleque. Porque eles estão indo com uma identidade stoner rock, mas os moleques têm identidade, brother. Eles têm um som deles, é uma onda deles. E essa, a importância da tua entrada no negócio conseguiu dar uma atmosfera pro som que o stoner rock precisa, entendeu? Que é essa vibe mais assim, quando você fala de Forest, essa onda meio psicodélica da natureza, sabe qual é? Assim, é mais ou menos isso que remete. E, meu irmão, você gravar isso de forma analógica foi um negócio que deu uma diferença surreal pro trabalho, entendeu? E tu hoje tá recebendo a galera do Brasil todo aí, cara, no teu estúdio? Como é que é essa onda?
Pois é, cara. Na verdade, eu sempre recebi galera do Brasil inteiro lá, né?
Uhum.
Então, o Forest lá, a primeira gravação foi uma galera lá do Pará.
Legal.
E depois veio muita gente de interior de São Paulo, do sul do país, né? Talvez a gente vai receber alguém, galera lá de Uruguai também, né?
Legal.
E, enfim, porque sustentar um estúdio desse não tem como, né? Você colocar um estúdio desse no papel ali no lápis, né? E contar ali o que tá entrando, o que tá saindo. Então, ninguém quer fazer, né? Só quem é muito doido, tem que ser muito maluco mesmo para fazer um estúdio totalmente analógico e sustentar isso, sacou? Então eu sustento o estúdio. É, a grana toda que entra do estúdio paga só o aluguel, a cor de luz e mais uma cerveja, e é isso mesmo. É um estúdio que muita gente colaborou com ele, sacou? Não saiu do nada, né?
Sim,
muitos amigos meus me entregaram material, equipamentos que tá jogado no estúdio, que o cara sabe que vai estragar, sacou? Vai consertar uma fortuna. Eu mesmo não conserto muita coisa pros outros, porque não tem como cobrar da pessoa, né?
Sim.
Então o cara me dá as paradas, praticamente dá, assim, a gente troca por algum equipamento às vezes, troca por um serviço e tal. E aí eu vou consertando, sacou? E é assim que surgem todos os equipamentos lá, tem uma história forte por causa disso. A história de colaboração da galera e a história que o equipamento tem também. Já gravou não sei quem, tá? Tem uns lá que gravou o Roberto Carlos, gravou o Raul Seixas.
Legal.
Talzinho Chororó, sabe? É, um negócio lá que é do Ivan Lins, do Lobato, do Rapa.
Pô, então, cara, quer dizer que tu é um guerreiro do underground na área técnica, né, irmão? É aquele negócio.
Também,
mantém teu estúdio de forma independente na tua relação. É, vivendo só do underground, né?
É, totalmente.
Cara, eu também.
E a galera acredita, bicho. O underground acredita demais no trampo dele, investe mesmo. Todo mundo quer gravar um disco. Ninguém quer ser famoso, não, cara. Só quer gravar um disco e entrar na cena, fazer um show em algum lugar. É isso que é foda.
Eu dei uma olhada aqui no teu site, né? Tu tem uma página, cara, que foi. Essa página aqui eu achei. Que fala aqui, tal, é o liciel.my, como é que é o nome disso? Maikajabi, é isso? Maikajabi.com.
Ah, é o hospedeiro lá, como é que chama esse negócio? Não sei como é que chama.
Pô, mas aqui...
É liciel.com, entra lá.
É, aqui, cara, você fala aqui do teu estúdio, o que você faz hoje, porque além do Liciel gravar e trabalhar com essa onda de produzir também musicalmente as bandas que chegam lá, com as ideias que ele dá. Ele também dá curso de eletrônica para áudio, não é isso, Liciel?
É.
Tá trabalhando com isso?
Tem uma galera construindo já equipamentos.
Legal, aí tem aqui falando, cozinhando na mesa de som e construindo. Quer dizer, o Liciel também produz muito componente. Ele tem alguma coisa que tu inventou, Liciel? Assim, tipo, o bagulho não existia e tu inventou um lance. Existe isso?
É, não, cara, eu construo equipamentos para estúdio, né? Para gravação.
Entendi.
E aí eu faço para amplificador, compressor, microfone.
Entendi.
E vou vendendo, sacou? Tipo, né, uma coisa que já existe, né? Só que eu tenho meu toque ali de produtor, né? Porque eu sou produtor musical e engenheiro eletrônico, então consigo desenvolver um projeto e colocar ele para rodar, sacou? De forma artística.
Legal. Legal. E você não tem essa onda de trabalhar assim, show ao vivo, não? Já chegou a trabalhar assim, fazer um som de uma banda lá ao vivaço?
Quando eu era moleque eu fiz pra nunca mais, assim.
Entendi.
É muito desgastante pra mim. Quando dá 9 horas da noite, eu já tô preparando pra dormir, sabe?
Tu gosta de trabalhar no estúdio, né, cara? Aquela onda de...
É, minha praia ali na minúcia ali, né?
É você, o silêncio e a banda.
É, isso aí que é bonito.
Essa é uma, né? O silêncio diz muito pra tu, né, cara?
Nossa, cara. Ao vivo eu ia morrer de crise de ansiedade lá. Eu ia desmaiar na hora.
É mesmo. Pô, tu fica naquela tensão do troço sair perfeito, né?
Nossa senhora.
Aí, pô,
É muito tenso, cara.
Tenso. Realmente, eu trabalho mais com show ao vivo, entendeu? Assim, eu já fiz alguns shows de médio, assim, grande porte. Mas o foco, cara, é trabalhar no menor mesmo, né? Porque o underground, brother, assim, 80% hoje vive num pequeno palco e, pô, 10% no médio, 10% no grande. É assim que a gente vive hoje, né? Então, pô, eu sei como é que é essa relação. Cara, eu queria que tu me falasse só o seguinte, tu tem uma banda, né? E como é que tá esse projeto com a banda aí? Tá parado? É uma banda só de parceiro mesmo? Como é que tá isso?
Cara, é uma banda só de amigo mesmo. É o George Harrison, um amigo meu, lá de Belo Horizonte. E o Léo, que toca batera. E aí a gente... Eu esqueci o nome do baixista, velho. Ele é amigo do George. Ele é Tezinho, pô. O Tezinho toca baixo com nós.
Acontece.
É uma banda que a gente começou em 2006, 2007, mais ou menos. Fizemos um disco, umas poucas músicas depois. E só que quando entrou a pandemia, principalmente, a gente ia gravar, né? E o filho do George tem problema de bronquite, essas coisas.
Sim.
Então, bicho, nem sonhando o cara sair de casa, né?
Ah, entendi.
E aí, pô, tem 2 anos que eu não vejo o cara, assim.
E, cara, essa onda de pandemia, cara, porque você sempre foi um cara que trabalhou dentro de estúdio, né? Então, pô, tu sempre fez um movimento que a galera hoje tá se colocando mais a fazer. Eu até comecei com essa onda de podcast em função de ter que evitar de ficar fazendo show. Então a gente tem que, né, procurar outros espaços aí. A minha intenção nunca foi fazer dinheiro, porque tu sabe que fazer dinheiro com underground foi isso que você explicou, né? Você paga as contas, toma uma cerveja e, meu irmão, e a roda vai rodando, e é essa onda mesmo. Então não dá pra ficar rico com underground. Mas, pô, cara, assim, a minha onda sempre foi continuar aparecendo aqui, falando, trazendo a galera do underground. Então, pô, a forma que eu encontrei foi de entrar nessa onda de podcast. Cara, caiu o teu movimento aí, a coisa aumentou. Como é que você viu aí, em termos de negócio, esse impacto da pandemia pra você aí?
Pra mim, deixa eu tentar lembrar da data assim, específica. Aí começou em fevereiro, né? Cortaram tudo.
Sim.
Aí teve uma 2020, barreira em Petrópolis, né? Deixava ninguém entrar. E depois em agosto, cara, as bandas começaram a aparecer de novo.
Entendi.
Só que quando eu vi que fevereiro ia parar mesmo, eu investi uma grana para aumentar o estúdio, sacou? Aí eu aumentei o estúdio. Então foi o tempo certinho. Eu aumentei o estúdio, quando o estúdio tava perfeito, grandão, as bandas voltaram. E hoje tá normal o movimento.
Legal, tu viu?
E
então ficou 6 meses
pareça, véio, usando muito álcool, tive muito cuidado. 6 meses só na construção.
Só que
tem outras coisas, cara. A gente vende equipamento pra caralho.
Sim.
Então, bicho, não paramos nem um segundo. Assim, foi até mais punk. Porque a gente começou a construir muito equipamento, né, na época da pandemia.
Legal. E hoje você está com uma base de clientes assim para fazer esse esquema de montar, criar, fazer o som, vender equipamento. É, tu falou que vende até pra uma galera lá de fora, né? Hoje tu consegue mensurar assim, é o quê? 20% dos teus clientes são clientes de fora? Como é que tá isso?
Cara, depende muito. Os dois últimos meses foi tudo pra fora. Legal. Varia muito. Às vezes dá um bar. Aí um monte de gente do Brasil compra, sacou? Igual mês passado. Vendeu pra caralho Brasil mesmo. Uhum. Só que o mês retrasado vendeu pra caralho pra fora. Depende, tem uma onda assim sinistra, assim, eu não sei o que acontece, não. E às vezes alguém mexe no equipo e uma galera em volta compra, sacou? É isso que acontece.
Entendi. Cara, então assim, tu tá acreditando então aí no mercado do underground de uma forma que a gente ainda tem muita coisa pra rolar pra frente, né?
É, cara, muito forte, velho.
Sim,
o underground sempre foi muito forte, desde quando eu mexo com o estúdio, tem quase 30 anos, essa porra, 25 anos, sei lá. Sempre foi muito forte o estúdio, sempre lotado, as bandas fazendo tudo, né, gravando, indo pra fora, contato pra caralho, a internet ajudou muito isso, né? Uhum. Contato com bandas tocar nos países vizinhos nossos aqui, né? Nos países aí, sei lá, Argentina, Chile.
Sim.
Uruguai, Paraguai, sei lá.
É, o Toscano, né? O Felipe Toscano, não sei se você conhece ele, né? Que tu já gravou alguma galera aí que trabalha aí com a Brachas. O Toscano, ele tem esse envolvimento aí com essa cena sul-americana, né? Volta e meia ele tá levando gente pra lá, trazendo gente pra cá. E tá... Agora não, agora parou, né, cara? Agora a gente tá vivendo num osso danado aí. Mas, pô, ele sempre foi um cara envolvido nisso aí.
Existe.
Sim. Cara, eu quero assim...
Caralho, isso é muito...
Eu quero chegar pra tu e falar o seguinte, meu irmão. Hoje... Eu quero te agradecer de novo, cara, aqui no ar, o teu tempo, o teu espaço, entendeu? A nossa ideia aqui é sempre estar divulgando, trazendo a galera que faz pelo underground. E você é um cara que eu acho que é uma peça fundamental hoje, entendeu, Liceu? Assim, volto a te dizer, a presença, eu sinto muita falta da presença de um produtor musical que entenda de sonoridade, que entenda de conceito. Pô, além da estrutura de som que você entende total, você também tem essa cancha do feeling de músico, eu acho que é importantíssimo. E, cara, tá presente hoje dentro do som do underground é o que pode estar dando uma cara mais profissional para o negócio e caminhando para novos, né? Assim, são novas tendências, cara. Eu acho que a gente tem muita tendência nova de som. Eu continuo tendo muito problema com a galera antiga de old school aí, que a galera é muito resistente pra ouvir um negócio novo. Muito.
Eu também sou.
Tu também fica meio, né? Pega assim nessa coisa. Não é tudo que agrada. Mas, por exemplo, um som como Muladar, essa galera do Stoner, cara, aquilo ali eu nunca vi aquela estrutura de som feita antes, não. Mistura de
som. Todo mundo toca muito bem, cara.
Sim.
Foda.
Sim.
Muito foda.
É, aí você tem aquelas ideias, né? Mistura de doom com progressivo, psicodelia. É. Aí tem um pesão, um vocal grunge. É uma doideira. Tem cinco estilos, assim, dentro do mesmo som, numa música só. Sabe? Eu acho. Agora, o teu papel aí também, cara, no entendimento do timbre, aquilo ali é surreal. Aquilo que faz toda a diferença, cara. Faz mesmo. Você é uma peça fundamental dentro do som dos caras, porque a banda tem três e você é o quarto malandro ali que, pô, sabe como é que usa a frequência na hora certa, como é que a gente vai trabalhar. Aquela onda que tu me falou, que tem no vídeo, né? Pra quem não viu ainda, na resenha que eu fiz da Muladara lá no nosso blog, tem o vídeo do Liceu falando como é que foi gravar a galera. Entendeu? Então, pô, ele entra no detalhe, o que ele usou, que microfone, e pá, e como é que ele ligou, quantos compressor na voz, ele entra no detalhe, aí a voz vai rachar, você pá, entra com compressor, o cara dá o bizu no detalhe, e aí, meu irmão, foi isso que eu falei assim, caraca, esse cara tem que vir pra dentro mesmo aqui, a gente tem que falar mais do Liceu. Irmão, pra gente encerrar o nosso papo aqui, quero te perguntar o seguinte, o que tu tem ouvido de som novo, cara?
É muito foda, igual eu falei, eu sou muito resistente. É, né? Mas eu ouvi de novo que tem, que é da minha praia, né?
Uhum.
Porque eu vou falar que eu sou mais do metal, né?
Sim,
cruz
sim.
De metal ali é meu negócio. Eu custei ouvir, cara, mas eu fui abrir mão e da minha teimosia, né?
Uhum.
Que passei a ouvir Ghost, cara. Você tá ligado?
É, tô ligado, tô ligado. É um som, é cara,
fantástico.
Que eu conheço, mas ainda não é. Não é muito a minha onda, não, entendeu? Mas eu, o que eu acho bacana é o fato de realmente não ser uma cópia do que a gente tem aí. Eu não aguento mais ficar vendo as mesmas coisas sempre, né, cara? Assim,
é o legal do primeiro disco do Ghost. Eu tô falando só do primeiro disco também, sabe?
Uhum.
Que a sonoridade é muito crua. É uma guitarra, assim, com pouco drive. E você escuta o cara tocando mesmo. Não é bonito, cara. Eu fiquei maluco. É esse que eu acho.
Legal. Liceu, irmão, cara, como é que a galera te encontra? Quais são os seus contatos aí, rede social? Tem lá o Liceu Franco ou é Forest Lab no YouTube? Acho
não,
que é Liceu.
Se escrever só Liceu lá, já sai achando. Tá fácil demais.
Encontra tudo, né? Irmão, olha, te agradeço. Você é um cara aqui que é guerreiro mesmo. Você, obrigado pelo teu espaço aí, teu tempo. Eu desejo que a gente volte a se falar, volte a se ver aí, que eu mande banda e fala, meu irmão, ó, vai estar lá do Liceu, o Liceu vai fazer um trabalho legal pra você, que eu possa te indicar uma galera que bote um material na rua feito por você.
Doideira.
O teu trabalho é um trabalho extremamente providencial e necessário, e eu queria deixar esse registro aqui, em nome da Mr. Trip, pra você dizer que a gente torce e deseja muito que esse estúdio ele faça mais uns 50 anos aí, pelo menos. Valeu, brother.
Pô, bom demais.
Aí valeu, sim. Irmão. Gente, esse
valeu.
Foi o Liceu Franco. Vocês curtam a gente. Lembrando que esse programa aí é um oferecimento da galera da Rock Barbearia, do Renatão, da Xerazade CDs. Minha rapaziada que me apoia aqui com o Underground. Sigam as nossas redes sociais, Mr. Trip Produções, no Instagram e Facebook. Fique por dentro do que a gente faz aí. Semana que vem a gente volta com outro convidado aqui que tá fazendo pelo Underground. Valeu, Liceu. Obrigado, irmão.
Valeu, bicho. Obrigado, cara.
Valeu, brother.